Nosso assunto agora é cultura, música, shows, virada do ano. Estamos ao vivo com o secretário de Cultura de Maringá, Thiago Valenciano. Olá, secretário, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde quem nos acompanha pela CBN.
Então vamos lá falar dessa programação intensa que a gente tem aqui em Maringá, nos distritos, né, neste fim de ano.
É, a gente fechou esse finalzinho de ano aí com algumas mudanças, né, em relação ao show de Réveillon, explica para o ouvinte da CBN também. É, nós tínhamos classicamente alguns eventos de Réveillon do distrito de Guatemi organizado pela comunidade local. Depois veio a pandemia, o pessoal se desanimou, não conseguiu mais fazer, o perfil de eventos também mudou. E aí a gente voltou esse ano com uma tendência assim, que acontece em várias cidades da região e do Brasil, que é aquela tendência chamada pré-Réveillon, né? Então, algumas cidades menores fazem isso. A gente está fazendo esse pré-Réveillon, fez em Guatemi no sábado, 2.500 pessoas lá, foi bem legal, a aderência muito boa da comunidade local. E hoje à noite a gente tem o Herança lá em Floriano, também uma novidade. Floriano nunca teve esses pré-Réveillons, né? Então a gente vai ter lá em Floriano hoje à noite, a partir das 9 horas, lá na praça da Igreja Matriz de Floriano.
Muito bem, a gente separou até um trechinho do Herança, né, Lúcio? Vamos soltar um pouquinho aí. Você curte, Valenciano?
Eu gosto bastante.
De um estilo meio...
Eu gosto de um bailão. Você já foi baterista de banda de baile gaúcho, então eu gosto bastante.
Muito bem. É isso aí, então fica o convite aí para a população hoje já aproveitar.
Exatamente, hoje a partir das 9 lá em Floriano, Herança, tocando com a gente, fazendo um bailãozão lá. A Herança é de Paranavaí, né? Na verdade, do distrito ali de Paranavaí, daqui da região também. Foi um pedido do prefeito para a gente poder valorizar os artistas locais da região. Então, todo esse Réveillon nosso são as primeiras contratações sertanejas aí do ano da cultura.
Já vamos falar então de amanhã. Amanhã, show da virada, teremos Pedro, Paulo e Alex.
Exatamente, amanhã são duas atrações do show da virada. Temos o Wagner Barreto tocando a partir das 9 da noite ali na Praça da Catedral aqui em Maringá, Praça Central. Wagner foi campeão do The Voice Kids, baita de um artista, tá com um show novo, ele vai lançar o show novo dele amanhã. Tem algumas surpresas aí que a gente pode adiantar, vai ter bastante pagode, sambim. Então o Wagner tá vindo com essa roupagem sertanejo romântico, mas também tocando um pagodão ali pra galera, pra quem curte, tava esperando uma coisa diferente, vai ter algo diferente pelo Wagner. E depois faz a virada do ano e entra o Pedro, Paulo e Alex tocando com a gente também. Dupla aí de Távio Morama, tá morando em Maringá já faz algum tempo já, né? O Alex mora aqui em Maringá. Então a gente também tá aproveitando aí um artista de expressão nacional, mas que mora na nossa cidade.
Muito bem. E como é que tá a montagem da estrutura? Você tava lá agora há pouco.
Tava lá agora há pouco. A estrutura esse ano diferencial é que toda ela tá sendo paga pelo governo do estado do Paraná. É uma emenda parlamentar do deputado estadual Daniel Couto, que já tinha previsto no orçamento desse ano aqui para nós. Então a estrutura está orçada ali em 198 mil, quase 200 mil reais, tanto para Iguatemi, Floriano e Maringá, tudo pago pelo governo do estado do Paraná. Então a prefeitura de Maringá está economizando esse ano muito em estrutura, está praticamente tudo montado. Uma outra novidade é que você não tem camarim para os artistas, porque a Câmara de Maringá cedeu espaço para a gente utilizar como camarim. É ali atrás do palco, teríamos um gasto aí aproximado de 28, 30 mil reais com camarim, então estamos economizando também no camarim, para poder investir mais em atração, né? Então a ideia foi essa, né? Economiza de um lado, abre a possibilidade para investir do outro e faz um Réveillon aí equilibrado quanto aos valores investidos nos últimos anos.
Muito bem, você falou de balanço aí das atividades da cultura este ano. O que você pode adiantar para a gente?
Fechamos, ontem à noite enviei um balanção ali completo para o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que já havia solicitado, a gente já disse que faria essa prestação de contas anual. E a cultura é engraçado porque é a secretaria que fecha o ano e abre o ano, né? Por conta do show do Réveillon. Então, até o dia 31 de dezembro a gente está trabalhando normal, como se não houvesse amanhã. E conseguimos fechar um bom ano aí de investimentos culturais, né? Do setor de espaços culturais. A cultura investiu mais de 700 mil reais em reforma, estrutura, compra de equipamentos, pintura, adequação. Então, a cultura hoje cuida de 12 espaços culturais, né? São 6 bibliotecas, mais os teatros, mais Casa da Cultura, Céu das Artes. Então, isso demanda uma estrutura pesada para manter tudo em dia, tudo em ordem. Tivemos um avanço também no setor digitais, que contempla muitos artistas locais. Entre abertura de consulta pública, recursos do governo federal e recursos do governo municipal, a gente vai fechar o ano com quase 12 milhões de reais já programados aí para os próximos meses, alguns já pagos, outros a serem programados. Então, o Aniceto Mate fechamos em 2 milhões e meio, já abrimos a consulta pública em janeiro, agora a gente abre as inscrições com quase 2 milhões e 700 mil reais. Teve o edital da Ancine, que Maringá conseguiu se capacitar mais uma vez, R$3 milhões, R$600 mil de contrapartida do município e R$2.400 do governo federal. Tem agora a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente teve aprovação agora na sexta-feira, dia 19 de dezembro, então agora em janeiro já cai o Pix da Aldir Blanc também. Vai ter transferência fundo a fundo do governo do estado, então tem muito recurso vindo, e eu trabalhei muito esse ano para buscar recurso extra-orçamentário, né? A gente teve verba para Flim, verba agora do governo do estado também na virada do ano, esses recursos extras também que a secretaria tem que se movimentar para o recurso vir, né? O pessoal fala, o recurso é do governo federal, a gente reconhece, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então foi um ano de buscar muito recurso extra-orçamentário para sobrar mais recurso para o dia a dia da secretaria.
Muito bem. O que você destaca de desafio na secretaria ao longo desse ano?
Pro ano que vem, que a gente já está de olho em 2026, é ampliar a quantidade dos recursos dos editais, né? A gente já tem essa previsão de ampliar todo ano correção, pelo menos pelo índice inflacionário, e executar muita coisa, porque o ano que vem a gente tem Profis, que é o do governo do estado, tem o do governo federal, que é a PNAB, tem o Aniceto, abriu outro Aniceto, tem o convite às artes, que tem 4 novas categorias, incluindo um convite às artes infantil para as crianças nos meses de férias. Então, assim, tem muito desafio de conseguir tocar tudo isso ao mesmo tempo. Mais atividade ordinária, agora em janeiro já abre férias na biblioteca de novo, folia de reis, carnaval, então a cultura não para, né? Muita coisa acontecendo para muitos públicos diferentes. Então, o maior desafio é conseguir conversar com todos esses públicos e mostrar para as pessoas que elas precisam respeitar as diferenças dos gostos de cada um, né? Então, a mesma pessoa que curtiu a semana do hip hop critica o sertanejo no Réveillon, mas é o primeiro sertanejo que a gente contratou e o único do ano, porque o ano já acabou também. Então, a população precisa entender que a Secretaria de Cultura está olhando para todo mundo, não somente para um grupo específico.
Uhum. E o que te surpreendeu aí na Secretaria de Cultura?
Maior surpresa, assim, a gente já esperava, mas a maior surpresa é essa quantidade frenética de trabalho. Não para. Eu estou aqui falando para vocês do Réveillon, mas amanhã a gente está mexendo com documentação do Carnaval, para no dia 15 e 20 de janeiro a gente já conseguir adiantar as atrações. Então, não para, não tem descanso assim. Férias é rápida, direta, muito tranquila, muito, muito ligeira, né? A gente não consegue parar para pensar. É o passo que eu estava cobrando hoje um pessoal da prefeitura, que teve o revezamento de final de ano, mas a gente está trabalhando o tempo todo, porque não tem como ter revezamento para nós. Então é muita coisa mesmo, muita atividade.
E em todos esses recursos, esses projetos que precisam ser elaborados, Maringá atende a essa demanda toda?
Atende. A classe artística da cidade, ela é muito organizada, muito estruturada. Nós temos, dos últimos anos para cá, as pessoas já sabendo fazer um projeto cultural, respondendo o que, quando, como, onde, porquê, conseguindo se capacitar, tendo produção cultural para isso. Nós fizemos um fórum esse ano de direitos culturais para mostrar para as pessoas a importância que a reforma tributária vai incidir no setor de eventos, que vai ser uma bola propulsora do país nos próximos anos. Então, tudo isso a gente já vem preparando um terreno para que a classe se profissionalize cada vez mais, já está muito profissionalizada, tende a melhorar. Já está acostumado com as coisas acontecendo na cultura, então hoje a gente já tem um setor vivendo dedicadamente somente a cultura no município. Saiu uma matéria sobre o censo Brasil 2022 agora, que são aqueles retratos do censo, né? E hoje a cultura movimenta com MEIs e pessoas jurídicas R$102 bilhões por ano, né? 10% dos MEIs do Brasil são do setor cultural. Maringá apareceu como destaque no ranking recentemente como a segunda cidade do tamanho de Maringá da região sul do Brasil que mais emprega no setor da economia criativa. Uhum. Então nós temos aí aproximadamente 25 mil pessoas trabalhando diretamente no setor da economia criativa na cidade. Então é um setor que cada dia mais se profissionaliza, se consolida e mostra por que a economia criativa ou a cultura são tão importantes assim. Só no show da virada ali nós vamos ter 300 empregos diretos gerados. Né? Uhum. Então, entre servidor público que vai estar trabalhando, entre contratação de segurança privado, músico, produção, filmagem, divulgação, então movimenta muito a economia da cidade, sim.
Muito bem, e a expectativa de público aí para o show de amanhã?
Expectativa muito boa, né? A gente já viu que não vai chover no horário, as pessoas podem ir na boa, não vai ter chuva ali depois das 9 da noite, já não tem mais chuva segundo as previsões aí. Tá ameaçando muita chuva em Maringá nos últimos dias, mas ela não tá chegando com força. Então deve dar uma pancada de chuva hoje, amanhã uma tarde, outra no finalzinho do dia, essas chuvas de verão mesmo. Então as pessoas podem ir curtindo uma boa, que vai tá tudo garantido, tudo certo. E uma expectativa excelente de público, sobretudo da região de Maringá. A gente sabe que algumas cidades aqui da região elas não vão ter show da virada, então a pessoa sai de lá e vem pra cá curtir em Maringá porque quer ver um show ao vivo, quer curtir com a família, quer celebrar, quer trazer sua bebida, curtir com responsabilidade. Então é uma expectativa muito boa, sim.
Muito bem, então Para a gente finalizar, mais alguma informação importante de destacar aí da secretaria?
Essas informações e convidar as pessoas para participar, né? Participar hoje à noite lá em Floriano do Show da Herança, amanhã Wagner Barreto e Pedro Paulo e Alex. No dia 11 já tem Folia de Reis, 11 de janeiro, dia 18 tem Folia de Reis, depois tem o Carnaval, então é ficar ligado ali no perfil oficial da Secretaria de Cultura, que muita notícia a gente divulga por ali.
Muito bem, secretário. Obrigada por essa entrevista, uma ótima tarde e um feliz ano novo.
Feliz ano novo, Letícia. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Um ano eu estava me despedindo aqui da CBN,
pois
né?
É verdade.
Um ano depois voltei para falar da pressão de contas da cultura, né? Então a gente sempre fica com saudade aí, um carinho muito grande aí pela CBN.
Certo, obrigada. Nós conversamos com o secretário de Cultura, Thiago Valenciano.